Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, apresentado Padre Crispim Guimarães, aqui na nossa programação. Estamos falando sobre o Dia Internacional das Crianças Inocentes, Vítimas de Agressão e também do enfrentamento ao trabalho infantil. Bom, a gente fala de trabalho infantil, ainda existe isso? Depois de tanta persistência, né, de tantas leis, depois do ECA, ainda é possível constatar trabalho infantil?
Existe, padre. Existe, mas a denúncia de trabalho infantil ela é mais difícil de chegar. Porque muitas das vezes o empregador dessa criança é o próprio familiar. Então é um trabalho de lavar rápido, é o trabalho de servir lanchonete. Então o empregador é o próprio familiar. Então essa denúncia é um pouco mais difícil de chegar. Só chega as que o empregador não é do convívio familiar daquela criança.
Ainda tem empregador que tem coragem de fazer isso ainda?
Sim,
então,
isso
nesse trabalho informais que eu estou falando para o senhor, lava rápido, lanchonetes, nesses ambientes mais fácil de lidar, né? A Michelle pode falar um pouco melhor que ela trabalha mais a fim disso.
Na verdade, assim, o CRES, a gente quase não há denúncia sobre isso, mas existe uma tipificação que fala sobre o trabalho infantil, o que é trabalho infantil e o que não é trabalho infantil.
O que é trabalho infantil?
Trabalho infantil, na verdade, se a gente parar para pensar, porque na verdade sim, a gente tem uma ideia de que trabalho infantil é aquela coisa antiga, da criança trabalhando na carvoaria. E não, o trabalho infantil é o adolescente que trabalha na borracharia, que trabalha no lava-rápido, que trabalha de servente de pedreiro, né? E são trabalhos velados, porque a sociedade ainda vê isso como uma coisa muito comum.
Uhum. Sim.
É importante falar, esse mês de maio eu estive no CRAS fazendo uma palestra e teve numa fala das mães o seguinte: ah, mas falando sobre violência sexual, e falaram sobre a violência do trabalho, né? Que a vizinha dela, a filha dela estava guardando louça, assim, colher, ajudando a mãe na cozinha, né? E a vizinha: não, você está explorando a sua filha, né? Então as pessoas não têm ideia, né? E o que, que o Código Civil fala sobre isso? Que é responsabilidade dos pais cobrar o respeito, né, dos filhos, obediência e os serviços próprios de sua idade e condição. Então a gente tem que quebrar esse paradigma, sabe? Senão fica aquela coisa, não pode fazer nada.
Não,
a
isso
criança
é importante,
não
isso
pode,
é importante tocar,
né?
Agora,
então,
né?
Não é, tem que...
O que é que pode e o que é que não,
não
pode,
não,
né?
Não é bem assim.
É, porque senão daqui a pouco, né? Porque também tem criança que ouve falar isso e diz para o pai: olha, eu vou te denunciar.
Exatamente.
Já ouvi isso, né?
Estou sendo explorado.
Estou sendo explorado, exatamente.
E hoje as crianças têm uma fala assim, né? Muito
claro,
assertiva.
Exato. Porque também sai na mídia, sobretudo quando a mídia traz alguma coisa, né? Então já vira moda, assim, e aí eu já vi alguns casos da criança dizer assim: olha, eu vou te denunciar.
Uma coisa, padre, a menina ou o menino dobrar uma roupa pra mãe, enxugar uma louça, o menino varrer um quintal.
Arrumar o quarto.
Varrer o quintal,
isso é educação,
ajudar o pai a lavar o carro, isso não é trabalho infantil. Trabalho infantil é ele acordar 5 horas da manhã para entrar na lanchonete com 14 anos, isso não pode. É um trabalho insalubre que priva ele do conhecimento, que priva ele das outras coisas que ele podia fazer naquela idade.
Então, pensemos na lanchonete, vamos pegar um lugar bem típico, né? Qual seria, assim, o limite para um filho, por exemplo, ajudar o familiar em um local como esse? Ele pode não ser classificado como trabalho infantil, como exploração, se o filho vai lá uma hora e meia, colabora, faz algum serviço? Ou se já pensou se ele faz isso uma hora e meia, alguém passa por lá e denuncia? Como é que fica isso?
Eu penso que, na verdade, os extremos, né? Trabalhar noturno, privando do sono. Então, a gente tem que pensar meio que com uma lógica, né?
Uhum,
existe uma lógica para tudo, né? Então, assim, o que a gente pode pensar também quando a gente diz trabalho infantil dentro de casa é essa criança que sofre a negligência, muitas vezes, e que tem lá 5 irmãos, e aí a mãe abandona essas crianças praticamente, né? Porque a gente chama de abandono. E aí aquela criança que é um pouquinho maior, de 8 anos, 9 anos, ela tem que cuidar dos irmãos mais novos, dar conta do serviço da casa, fazer a comida.
Uma obrigação.
Não vai para a escola para fazer tudo isso, não tem um momento de lazer. Quer dizer, ela já leva uma vida de uma pessoa adulta, né, com responsabilidades da mãe. Na verdade, a responsabilidade não é dela, é uma responsabilidade da mãe. Então ela carrega isso. Isso a gente pode classificar como trabalho infantil. porque na verdade ela está deixando de viver a vida dela de criança para viver uma vida de adulto. Ela tem responsabilidades que não são dela, na verdade, são da mãe. Né? Então, se a gente for parar para pensar um pouco no que seria dentro de casa e o que não seria. Mas é como foi dito, né? Lavar uma louça, enxugar, ajudar a mãe.
Auxiliar.
Né? Não tem
problema. Aliás, até faz parte do processo de crescimento da pessoa como um todo, né? Como ser humano, né? Sim. Que ela possa ter algumas responsabilidades também, né? Que não se confunda as coisas para dizer que em casa não se faz nada, porque isso é um direito. Também é um direito que a pessoa também tenha a aprendizagem da responsabilidade.
Exatamente,
né?
Eu acho que o importante ficar claro na cabeça das pessoas é que isso não pode atingir a criança. Ela não pode deixar de estudar para isso, ela não pode deixar de ter o lazer dela para isso, ela não pode deixar de viver a infância e adolescência dela por conta disso. Eu acho que isso é uma regra, né? Uma regrinha que a gente pode, de repente, internalizar. Porque senão fica muito estigma, 8 ou 80, né?
Uhum. A lei diz que a criança e adolescente pode trabalhar com 14 anos, exceto na condição de menor aprendiz, né? E esse empregador que vai registrar a carteira desse adolescente, ele precisa preencher um monte de requisito para que aquele adolescente cresça e não tenha... seja prejudicado no seu desenvolvimento, tanto psicológico como profissional. Então, o empregador, ele tem que estar atento a isso, né? Não pode ser um trabalho insalubre, não, só pode trabalhar até as 10 horas da noite, né? Não pode trabalhar depois desse horário. Então, tem um monte de pontos que tem que ser preenchida pelo empregador.
Muito bem, nós vamos falar agora por telefone com a doutora Cândice Gabriele, que é da Promotoria de Justiça do Trabalho. Bom dia, a senhora me escuta?
Bom dia, escuto bem, como vão? Bom sábado a todos.
Tá, ok, obrigado. Bem, queremos agradecer a sua participação aqui no nosso programa, bem-vinda.
Muito obrigada, é uma honra falar para a Rádio Coração e sobre um assunto tão importante.
Qual é o trabalho da Promotoria de Justiça do Trabalho em relação à questão da criança e o adolescente?
A Procuradoria do Trabalho, que é um órgão do Ministério Público do Trabalho, tem como atribuição, no que diz respeito à área da infância e da juventude, o combate à exploração do trabalho infantil e o fomento à inserção no mercado de trabalho do jovem da forma correta, seja através do contrato de aprendizagem, seja na modalidade comum, como empregado, mas sem existir exploração. Basicamente é o que a gente atua, é uma área bem específica, mas é importante também.
Bom, a senhora citou a palavra fomento, significa incentivar a inserção desses jovens nesse mercado de trabalho também, não é isso?
Perfeito, isso mesmo.
É porque dá a impressão que é sempre no sentido de fiscalizar para que não haja, essa inserção. Aqui abre-se um leque interessante. E como é que é feito isso? Como é que a promotoria trabalha essa questão para que esse adolescente seja inserido no mercado de trabalho de maneira correta?
A gente fala incentivo porque, pela legislação brasileira, o início na vida do trabalho começa a partir dos 16 anos, que é justamente na fase da vida em que nós estamos na adolescência, que somos jovens. Então, a partir dos 16 anos, qualquer pessoa pode entrar no mercado de trabalho como empregado, salvo na condição de aprendiz, que pode acontecer a partir dos 14 anos. Esse contrato de aprendizagem, que permite essa entrada no mercado de trabalho um pouquinho mais novo, deve seguir uma série de formalidades, é um contrato especial, mas que garante todos os direitos trabalhistas para o jovem e, principalmente, visa ensinar a ele um ofício. Ele tem uma parte teórica, uma parte prática feita pela empresa e tem, assim, uma finalidade muito interessante, porque, principalmente, garante que ele continue na escola, porque nessa faixa etária ainda não terminou ainda o ensino básico, fundamental. Então, para que ele tenha validade, necessariamente o adolescente tem que ainda permanecer na escola. Então, essas duas formas que a gente sempre busca para essa faixa etária, por isso que nós falamos incentivo, né? O que nós combatemos de maneira muito forte são as situações de exploração, as situações proibidas, listadas na lista das piores formas de trabalho, em que há risco a qualquer tipo de item da vida desse adolescente ou criança. Então, essas formas exploratórias que o Ministério Público do Trabalho e as outras autoridades que têm atribuição sobre essas questões de trabalho e combate.
Agora, antes de entrar nessas últimas questões, falando sobre a questão ainda do incentivo, é feito um trabalho, então, com o empresariado e também com as famílias, para poder fazer com que as famílias saibam disso, né, dessa possibilidade de um adolescente trabalhar dentro dessas condições? E como é feito também o trabalho com as empresas para que haja essa conscientização? Existe uma lei que regula que a empresa pode ter isso, receberá tal incentivo ou precisa ter isso, porque senão será punida?
Na cidade de Dourados e nos distritos que fazem parte do município, existe uma política pública específica dentro do serviço de fortalecimento de vínculos, que é executado pela assistência social, que visa justamente buscar atender jovens, que estão em situação de vulnerabilidade social, qualquer que seja ela. E o objetivo desse serviço, dentro da faixa etária dos 13 aos 17, é justamente levar o conhecimento deles, essa informação a respeito do contrato de aprendizagem e das formas corretas de entrada no mercado de trabalho. E aí, consequentemente, a família acaba também tomando conhecimento dessa forma. No que diz respeito às empresas, empresas que não são microempresas, e que tem mais de 20 empregados, eles são obrigados, por lei, a contratar de 5% a 15% do quantitativo total dos seus empregados, que não demandam formação profissional, de aprendizes. Então, a gente acaba trabalhando muito em cima dessa cota legal do aprendiz, para buscar, primeiramente, o cumprimento legal pelas empresas, mas sempre conscientizando principalmente a respeito da importância desse contrato, que não é uma caridade, porque na verdade o empresário, ele vai estar qualificando, porque a gente sempre escuta, falta mão de obra qualificada, e o contrato de aprendizagem possibilita justamente isso, que o empresário qualifique da forma como ele entende mais adequado esse jovem, porque é provavelmente a primeira experiência no mercado de trabalho que ele vai ter. E para o jovem é uma situação interessantíssima, porque muitas vezes ele acaba descobrindo uma vocação para isso e ele consegue a tal experiência que todos exigem e consegue vislumbrar um futuro profissional e muito melhor do que simplesmente trabalhar em situações proibidas que acabam levando a riscos e não contribuem nada para que ele saia muitas vezes um círculo de pobreza.
Aqui tem uma interação de uma ouvinte conosco, que ela diz assim: bom dia, comecei a trabalhar com a idade de 7 anos em casa e com 13 anos no consultório dentista na parte da manhã, estudava na parte da tarde, com 15 trabalhava o dia todo e estudava à noite. O ECA não é bem explicado para os pais e filhos. Rosângela Simão, tem algum comentário sobre essa intervenção, doutora?
Sim, não sei em que época que ela trabalhou, né? Não sei qual idade que ela tem hoje.
Ela já deve ter mais de 40. Ela já deve ter mais de 40, que eu a conheço.
Sim, exato. Então, quando ela tinha essa faixa etária, primeiramente eu preciso dizer isso. A legislação no Brasil era diferente, né? Sim. Ainda vigorava o Código de Menores, não existia o Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente, na verdade, eles não eram vistos como sujeito de direitos. Uhum. Eles simplesmente tinham esse olhar. A tratativa que a lei dava para ele era simplesmente do menor infrator, tanto que chamava Código de Menores, e essa expressão menor a gente carrega até hoje conosco.
Na realidade, era propriedade dos pais.
Exatamente. Na verdade, ele só tinha algum tipo de tutela quando ele cometia um ato ilícito, entendeu? Ele uhum. não era visto como um sujeito de direito à educação, à saúde, à convivência familiar, essas coisas. Então, com a Constituição de 88 e o ECA, que veio em 1990, uma série de direitos passaram a ser reconhecidos. E com isso também essa questão do trabalho passou a ser mais clara. E nós começamos a trabalhar mais e enxergar mais situações de trabalho infantil como exploratórias. Porque quem sabe, quem tem filhos hoje, quem tem condição mínima de sustentá-los e dar condições mínimas de convivência, sabe da importância dessa faixa etária para o usufruto de outros direitos, principalmente o direito à escola, o direito ao brincar, e o trabalho ele acaba escondendo essa infância. E isso tem reflexo para a vida inteira. Então, essa é uma noção mais, digamos, mais filosófica do assunto, mas isso representa muito o porquê que a nossa legislação, que não é só no Brasil, é no mundo ocidental todo, porque que ela é posta dessa forma. Então, as situações de trabalho como essa, 7 anos, que ainda, infelizmente, temos hoje, mas que cada vez tem existido menos, até porque o Estado consegue chegar mais nessas crianças através da disponibilização de escola, inclusive em área rural. Hoje nós temos cadastro tipo Bolsa Família, que tem condicionalidades, a criança tem que estar na escola, tem que estar com a carteirinha de vacinação em dia para o benefício ser recebido. Então, são medidas que foram tomadas ao longo de todos esses anos da construção da nossa história enquanto nação democrática, que vão resguardando crianças e adolescentes de algumas violações. E essa questão do trabalho, como ela tem uma questão cultural ainda muito forte, muitos defendem, muitos acham que é melhor trabalhando do que estar na rua, trabalhando do que virar bandido, assim, dogmas, né? Mitos que, na verdade, não existem só essas duas opções. Ou você trabalha ou você morre, ou você trabalha ou vira bandido. Não existem só essas duas opções na vida do adolescente ou da criança. Existem todas outras opções que devem ser garantidas, tanto pelo Estado, mas pela sociedade. Então, o MPT, o Ministério Público do Trabalho, que é o órgão onde eu trabalho, tem justamente essa missão, que é levar essas informações, reprimir eventualmente situações que a gente encontra, para que elas não ocorram novamente, e principalmente, né, buscar soluções eficazes. Não é fácil, nada na área da infância é fácil. Mas eu penso que se conseguirmos avançar nessa ideia, talvez na próxima geração dos nossos filhos a gente vai, inclusive, não ouvir mais situações de trabalho em carvoaria, situações em usinas de cana, como até recentemente nós escutávamos, né, que hoje já não existem mais.
Bom, aqui foi lembrado pelo representante do Conselho Tutelar que nós temos hoje carvoaria, usinas de canas não existem mais, mas existem serviços, esses serviços mais voltados em pequenas empresas familiares, sobretudo, né?
Sim.
Que existe aí o descumprimento da lei. Como é que a promotoria age em relação a isso?
Sim, hoje o que nós vemos, estatisticamente, até pela experiência da própria Procuradoria de Dourados, as principais formas de incidência de trabalho infantil, trabalho proibido, eles ocorrem em situações de trabalho informal, em que a empresa, às vezes, muitas vezes é informal, e o trabalho rural também ainda é muito comum. Até porque muitas vezes existe toda uma família que está nesse contexto rural, inserida às vezes numa grande fazenda, e aí acaba que naturalmente esse menino, essa menina que nasce ali, acaba sendo inserido na atividade econômica desse local. E na área urbana, são as atividades informais que a gente vê com mais frequência. Mecânicas, lava-jatos, lanchonetes, o trabalho em rua é muito comum ainda. Então, assim, você vê que nas empresas constituídas, que têm o respeito à legislação, assim, existe toda uma... Já existe há alguns anos a fiscalização, e pelo fato dela estar constituída de uma forma formal, acaba já evitando situações de trabalho, na maioria das vezes, a empresa que não está nessa formalidade acaba levando, muitas vezes, ao trabalho infantil. Então, o que nós vemos hoje são principalmente essas situações, e são essas situações que expõem esses jovens aos mais variados riscos, porque não existe, por exemplo, equipamento de proteção individual para uma criança. E quando ele está exposto numa oficina mecânica à solda, aqueles agentes químicos que são utilizados de forma comum nessa atividade, não existe qualquer forma de proteção. Então, se o acidente de trabalho já acontece em situações em que há toda uma preocupação em relação a isso, dirá em situações de informalidade, em que ele mal recebe um dinheiro ao fim do mês, que não é nunca o valor de um salário mínimo, nunca tem recolhimento previdenciário, nunca tem qualquer outro tipo de direito, qualquer tipo de direito embutido nisso, além do próprio risco de evasão escolar e outras coisas que ele tem que prioritariamente usufruir nessa faixa etária.
Pois é, nesse esquema que a senhora está falando, na nossa paróquia nós tínhamos até pouco tempo uma moça, uma adolescente trabalhando, né, dentro desses preceitos também, né, da legislação. Tínhamos uma adolescente que trabalhava conosco até pouco tempo. Muito bem, como é que a promotoria trabalha para divulgar estas ideias e no sentido de fazê-las conhecidas na sociedade, né? Para que pais e outros agentes sociais, empresas conheçam? Existem parcerias da promotoria com outros organismos para disseminar estas ideias?
Sim, nós temos parcerias variadas. A gente tem campanhas nacionais, inclusive, falando um pouco dessa questão da proibição do trabalho. Inclusive, a Rádio Coração é parceira aí na veiculação da nossa campanha na rádio, do Diga Não ao Trabalho Infantil. Além de parcerias institucionais mesmo, por exemplo, como eu disse, em relação aos municípios, nós fazemos parcerias com secretarias de assistência social e de educação, principalmente, para que a gente trabalhe essa temática com as pessoas que são atendidas pela rede de proteção, e isso seja levado, consequentemente, às possíveis vítimas e suas famílias. Além disso, órgãos como o Ministério do Trabalho e Emprego, que faz a fiscalização das empresas, é uma grande parceira no combate e no encaminhamento desses adolescentes que são encontrados em situação irregular. E a sociedade como um todo, né? Comumente eu palestro em escolas, sou convidada por meios de comunicação como rádio, televisão, para palestrar, divulgar um pouco do nosso trabalho.
Doutora, nós queremos agradecer a sua participação aqui no programa Ponto de Vista, muito esclarecedora, e obviamente em outros momentos também podemos voltar a tocar nesse assunto em outros pertinentes. Muito obrigado pela sua participação conosco.
Muito obrigada, é sempre um prazer, é uma oportunidade para o Ministério Público do Trabalho falar um pouco a respeito desse tema, que ainda é super controvertido, muitas pessoas ainda têm dúvidas, então esse espaço sempre é muito importante para nós. E eu desejo aí um bom trabalho a todos, o pessoal que está no estúdio, e desejo um excelente final de semana para todo mundo.
Ok, um abraço, hein?
Tchau, até logo.
Até logo. Bom, não sei se aqui na bancada nossa, aqui no estúdio, tem alguém que gostaria de completar a fala da doutora. Nós vamos então fazer um intervalo e já retornamos então com o terceiro e último bloco com os nossos convidados aqui no estúdio.
Programa Ponto de Vista.